dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 5 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre o conselho de usuários da Vivo, entregas abaixo do esperado da Tesla, falhas de segurança no Android e nos computadores da Lenovo e novos detalhes sobre a compra do LinkedIn. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o LinkedIn. Lembra que no começo do mês passado eles foram comprados pela Microsoft por US$ 26 bilhões? Então, agora que a papelada da negociação está sendo enviada para os órgãos regulatórios dos Estados Unidos, algumas informações mais detalhadas a respeito da compra têm aparecido. E num documento enviado para a Comissão de Câmbio e Segurança dos Estados Unidos, eles informaram que, além da Microsoft, outras quatro empresas também conversaram com eles a respeito da compra. Apesar do documento não registrar que empresas foram essas, o Recode disse que sabe pelo menos de três, que foram o Google, a Salesforce e o Facebook. Depois de algumas negociações e propostas, o Facebook e o Google acabaram desistindo e a Salesforce acabou, na verdade, oferecendo mais dinheiro do que a Microsoft para tentar fechar negócio. Mas, no fim das contas, o LinkedIn optou pela Microsoft e o negócio agora é esperar para ver no que isso vai dar. Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar de quando as contas do Twitter de alguns executivos do Vale do Silício foram invadidas. Isso foi resultado da ação de um grupo hacker chamado OurMine, e numa conversa com o BuzzFeed, eles disseram que não querem prejudicar ninguém, mas sim fazer um barulho sobre a segurança ou falta de segurança que existe em aplicativos de terceiros que têm a permissão de postar no Twitter. Eles disseram que querem passar a ideia de que se uma coisa assim pode acontecer com as pessoas mais poderosas do mundo, isso também pode acontecer com o usuário comum, e por isso vale a pena você dar uma espiada lá na área de segurança do seu Twitter e das redes sociais para fazer aquela limpa, ver os apps que têm permissão de postar na sua conta e ver se também eles precisam todos estar mesmo ali. E olha essa, a Steam começou a avisar para os gamers tomarem cuidado com um site de apostas chamado Counter-Strike GO, depois que eles descobriram que o site era comandado secretamente por dois youtubers que vinham promovendo o serviço nos canais deles. O Counter-Strike GO começou a ficar famoso depois que os youtubers Trevor Martin e Tom Cassell fizeram vídeos que mostravam eles ganhando dinheiro apostando lá como se eles fossem pessoas normais, mas agora que vazou a informação de que os dois na verdade são os donos do CSGO e tentaram enganar os webspecs deles para ganhar dinheiro, a Steam começou a bloquear o acesso ao site com um aviso que diz que o CSGO está associado a phishing, instalação de malwares e práticas desonestas. Essa decisão acabou vindo a calhar para a Valve, que já estava até sendo processada por facilitar e promover jogos de azar, e do outro lado da situação, os dois youtubers vieram a público para falar sobre o caso. Enquanto o Tom Cassell reconheceu o erro e disse que vai tentar ser mais transparente daqui para frente, o Trevor Martin disse que nunca tentou enganar ninguém, mas ao mesmo tempo ele acabou tirando do ar os vídeos promovendo o CSGO. Que feio, hein? Bom, todo mundo deve se lembrar do caso do vazamento das fotos de atletas, atrizes e modelos que aconteceu em 2014. Na época, o vazamento ficou conhecido como Celebgate, e eis que agora, mais de 2 anos depois, começaram a acontecer as primeiras condenações dos responsáveis pelo caso. Um dos envolvidos já tinha se declarado culpado de ter invadido as contas e a privacidade das vítimas em março, e ele foi condenado a 18 meses de cadeia, o que sinceramente acabou saindo bem barato para ele. E eis que agora um segundo envolvido, um cara chamado Edward Majerczyk, também se declarou culpado, e a exemplo do outro cara, ele falou que usou técnicas de phishing para acessar as contas do Gmail e do iCloud de mais de 300 pessoas entre novembro de 2013 e agosto de 2014, com o intuito de roubar as fotos que acabaram caindo na rede. Com essa admissão de culpa, o processo contra o Edward Majerczyk, que estava acontecendo na Califórnia, vai ser transferido para o Departamento de Justiça de Illinois, que é onde ele mora, e de acordo com um documento oficial sobre o caso, que se você quiser ler, está aqui na descrição, ele pode ser condenado até 5 anos de cadeia. Um pesquisador de segurança independente, chamado Gal Beniamini, publicou no blog pessoal dele o resultado de uma pesquisa que ele fez, que identificou vários métodos de quebrar a criptografia de dispositivos Android rodando chips da Qualcomm. Simplificando bastante aqui para dar para explicar rapidinho, no post ele diz que os aparelhos com os processadores da Qualcomm armazenam no próprio software as chaves de criptografia do sistema, e uma vez em posse dessas chaves, qualquer pessoa com o conhecimento técnico necessário pode usar duas falhas de segurança de conhecimento público para contornar a criptografia dos aparelhos e extrair os dados armazenados lá. Tanto o Google quanto a Qualcomm foram rápidos na resposta e tentaram tranquilizar o mercado dizendo que já foram liberadas correções para as falhas que podem ser exploradas nesses casos. Mas, de acordo com dados de uma empresa de segurança chamada Dual Security, 1/3 dos aparelhos empresariais rodando Android ainda estão sujeitos a essa falha por conta da famosa fragmentação que afeta esse segmento do mercado. Para piorar, o pesquisador disse que, uma vez que o aparelho seja invadido, mesmo que ele seja atualizado, ele pode ser revertido remotamente para o estado anterior, o que representa um risco ainda maior para esse 1/3 do mercado que segue sob a ameaça da quebra da criptografia. E falando em falhas de segurança, a Lenovo também está passando vergonha depois que um pesquisador chamado Dim Tolexiuk descobriu que dá para mexer no firmware de alguns notebooks da empresa e dá para rodar um código que desliga as proteções de segurança do Windows 10. Agora, o que é realmente estranho a respeito disso tudo é que essa falha de segurança apareceu pela primeira vez nos circuitos da Intel, o que indica que a Lenovo só copiou e colou esse código, sem saber que ele tinha uma falha de segurança que já tinha sido corrigida. Por conta disso, uma lista enorme de modelos do ThinkPad está exposta e numa nota oficial a Lenovo falou que já está trabalhando numa correção e vai liberar o update o mais rápido possível. Já uma coisa que a Lenovo não esclareceu foi como que o código com a falha da Intel foi parar lá para começo de conversa. E fechando a sequência de notícias deprimentes sobre ataques e falhas de segurança, uma empresa de proteção chamada Arbor Networks publicou um relatório que mostra que o Brasil foi um dos principais alvos de um ataque feito para usar sistemas de câmera de segurança como robôs zumbis para investidas tipo DDoS. Segundo o relatório, um grupo chamado Lizard Squad se aproveitou da fragilidade do sistema das câmeras de segurança do Brasil para sequestrar essas redes e reprogramar a coisa toda para gerar um tráfego de 400 GB por segundo, o que, claro, derrubou servidores. No relatório, que se você quiser ler, tá aqui na descrição, eles falam que câmeras e até sistemas de segurança de instituições grandes, tipo bancos, operadoras e até agências do governo foram alvo de ataques, e isso só aconteceu porque eles usam sistemas baseados em Linux que são bem manjados para esse tipo de coisa, e, para piorar, muitas vezes as senhas dos dispositivos são não só iguais, como também são as senhas padrão, que já vem definidas de fábrica e dá para achar bem fácil na internet. Que beleza, hein? Bom, chega de falha, né? Deixa eu dar uma notícia curiosa agora para dar aquela aliviada. Sabe o joguinho Pac-Man? Então, um grupo de pesquisadores de uma faculdade de biologia da Noruega conseguiu recriar uma versão microscópica com 1 milímetro de profundidade do tabuleiro e colocou lá dentro umas criaturinhas unicelulares que fazem o papel do come-come e dos fantasminhas. Com a ajuda do diretor Adam Bartley, eles criaram um vídeo que mostra o resultado do projeto, tá aqui óbvio na descrição se você quiser ver, e num post sobre a iniciativa, eles falam que o objetivo disso foi encontrar um jeito criativo de divulgar a pesquisa deles. Ela usa um ambiente tridimensional onde os organismos podem nadar por causa desse 1 milímetro de profundidade, o que fornece um leque de informações bem maior do que os ambientes bidimensionais que são usados como padrão hoje em dia em pesquisas. E agora o assunto é a Microsoft e a possibilidade da empresa lançar mais um produto da linha Surface ainda em 2016. O motivo por trás dessa possibilidade é uma foto que foi tirada dentro do escritório da Microsoft por um desenvolvedor indiano, e nessa foto dá pra ver um mural com os Surfaces que a Microsoft vem lançando nos últimos anos, e tem lá 4 espaços que mostram só silhuetas de 4 produtos. 3 delas estão marcadas com o ano 2017 e uma delas está marcada com o ano 2016. Rumores de que a Microsoft poderia lançar mais um Surface nesse ano já vem circulando desde o mês passado, e agora essa possibilidade acaba de ganhar ainda mais peso com a foto que o indiano tirou escondido lá no escritório da empresa. E enquanto isso, a Tesla segue enfrentando problemas lá nos Estados Unidos. A empresa, que vem ganhando uma fama cada vez maior de prometer as coisas e não cumprir, divulgou os números de produção do segundo trimestre desse ano e, mais uma vez, eles ficaram abaixo do que eles mesmos tinham prometido no trimestre anterior. De acordo com o relatório, das 17 mil entregas que eles tinham prometido para esse trimestre, eles só conseguiram cumprir um pouco mais de 14.300, apesar deles terem feito mais de 18 mil carros no total. Eles disseram que esse número ficou abaixo porque tem muitos carros que estão sendo entregues agora e isso não pôde entrar no relatório, e eles também falaram que só contabilizam uma entrega quando o carro é transferido para o dono depois de toda a papelada e burocracia, e isso ajudou a diminuir o número final. Ainda assim, eles disseram que estão correndo para conseguir fabricar e entregar os carros num ritmo mais acelerado e esperam que até o fim do ano eles consigam produzir e entregar 50 mil veículos para pelo menos igualar o que foi feito em 2015. E agora o assunto é a Apple, que está sendo processada lá na China depois que um aplicativo chamado Youku HD disponibilizou para streaming um filme de 1990 que mostra uma batalha entre chineses e japoneses que rolou nos anos 30. Segundo os donos dos direitos do filme, essa disponibilização não autorizada tem causado perdas financeiras gigantescas, e por isso eles estão pedindo uma compensação de incríveis $10 mil, além da interrupção imediata da disponibilização da obra lá no app em questão. E por último, ontem a Vivo disponibilizou o edital para a convocação do Conselho de Usuários. Esse conselho é uma espécie de grupo formado por usuários de todas as regiões do Brasil e por órgãos de defesa do consumidor, na verdade cada região do Brasil forma um grupo diferente, e serve para representar os clientes na hora de avaliar a qualidade do atendimento, qualidade do serviço, sugerir o que pode melhorar, ajudar a desenvolver coisas novas, além de defender o interesse dos usuários. Esse conselho é uma coisa obrigatória por lei, não é uma coisa que a Vivo está fazendo porque ela é boazinha. E para se candidatar a uma das 6 vagas disponíveis para os usuários em cada região, é só acessar o link vivo.com.br/conselho de usuários. As inscrições vão ficar abertas até o dia 12 de setembro e o mandato começa em 2017 e vai até o fim de 2019. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. E pra você que tá escutando o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero deixar uma dica, aliás, uma não, quero deixar quatro dicas de leitura a respeito do rumor da falta de entrada de fone de ouvido do próximo iPhone. Aqui na descrição do episódio tem links pra quatro posts do Nilay Patel, do The Verge, do John Gruber, do Dan Fireball, do Mark Arment, que é desenvolvedor, e do Jason Snell, que era da Macworld, e eles exploram pontos interessantes, tanto a favor quanto contra essa mudança. Vale dar uma olhada, beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você acha que vale a pena apoiar o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Um dos envolvidos já tinha se declarado culpado de ter invadido as contas expressas... Esse conselho é uma espécie de grupo formado por usuários de todas as regiões do Brasil e órgãos de defesa do consumidor. Consumidor. Lembra que no começo do mês passado eles foram comprar... Cara... Uma mosca entrou no meu nariz, cara.